Reunião da Igreja em Curitiba, 11 de fevereiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o sacerdote do novo pacto. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós temos aqui compartilhado, eu vou prosseguir, porque eu penso que a igreja tem que exercitar o seu sacerdócio. Por exemplo, irmão, quando nós estamos louvando, no intervalo entre um louvor e outro, você tem toda a liberdade para oferecer ao Senhor ações de graças, tributos a Ele, vir aqui à frente, de repente, dar ações de graças pela tão grande obra que o Senhor fez na tua vida. Você tem essa liberdade. Essa liberdade não é franqueada só a alguns irmãos, não. Você só não está livre para vir aqui e glorificar a tua carne, mas para glorificar o Senhor, você pode vir. Amém? Glória ao Senhor. É isso que nós vamos, no culto nós viemos para glorificar o Senhor, glorificar Jesus Cristo. Ele é o centro, todas as coisas convergiram para Ele. E como estamos assim, falando do sacerdócio, veja aqui o sacerdócio do novo pacto. Quem é o sacerdócio do novo pacto? É Apocalipse capítulo 1, o verso 5 e 6. Diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Agora, a metade do verso para frente diz: aquele que nos ama, aquele que nos ama, qual a evidência do seu amor? É que, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Evidência do seu amor. Deus, Romanos 5, verso 12, creio, ou 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é a evidência do seu amor. A morte dele. E mais evidência é o perdão dos pecados, a libertação dos nossos pecados. Não somente perdão, mas libertação. E mais ainda, a evidência do seu amor é que ele franqueou o caminho, abriu o caminho. De que maneira o Senhor poderia abrir o caminho? Claro, Ele abriu pela sua carne, rasgou sua carne, mas para se aproximar de Deus, nós precisávamos de uma constituição. Então, o verso 6 nos diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Constituiu-nos um reino. Constituiu-nos um sacerdócio real. Um sacerdócio. O ministério da igreja é tridimensional. O sacerdote tem um ministério tridimensional. O tabernáculo tinha três áreas. A primeira dimensão do tabernáculo era a parte externa, o átrio. No átrio nós temos ali o altar do holocausto. O altar do holocausto, o altar do sacrifício, representando a cruz de Cristo. E também ali nós temos a bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no santuário. É que não tenho desenho aqui para mostrar, né? Seria bom se nós tivéssemos um desenho. Então, depois daquela parte, tinha um santuário onde estava ali uma mesa com 12 pães, chamado os pães da presença. Tinha do outro lado, na frente da mesa, tinha um candeeiro com 7 lâmpadas. Na interpretação do Apocalipse, o candeeiro, Jesus dá a interpretação. O candeeiro representa a igreja. Mas ao fundo desse santuário, tinha ali um altar de incenso. E mais ao final do tabernáculo, tinha um véu. E atrás desse véu, era um santuário onde o Senhor estava. Ali o Santo dos Santos, chamado. Aquele anterior, onde estava a mesa, com os pães, o candeeiro e depois o altar de incenso, chamava-se Lugar Santo. E o fundo, onde tinha a glória de Deus ali, chamava-se Santíssimo Lugar. A palavra santuário, na verdade, o santuário está se referindo mesmo ao Santíssimo Lugar, porque lá realmente tem o Santo, é o Senhor. Por que eu falei que o ministério da igreja é tridimensional? Primeiro, o ministério da igreja é junto ao mundo, lá no átrio. E o ministério da igreja também é junto aos santos, no lugar santo. Onde você encontra os irmãos e você serve os irmãos. Quando nós estamos pregando na reunião, por exemplo, a mesa da ceia é só para os filhos. É o pão para os filhos. Não é o pão para qualquer um. É pão para os filhos. Quando nós trazemos a palavra do Senhor para a igreja, nós estamos trazendo pão para os filhos. Se nós queremos evangelizar, vamos pregar evangelização lá fora. Aqui é a hora dos filhos se alimentarem. É Deus dá pão para seus filhos. Mas o ministério de todos os santos também tem a responsabilidade de anunciar a Jesus Cristo aos pecadores, anunciar o arrependimento e depois de santificados, depois de convertidos, batizados, santificados, venham comer pão na mesa do Senhor. Amém? Às vezes a gente quer que alguém que não é convertido ali venha na reunião e coma o pão de Deus, não vai comer. Aqui é a mesa dos filhos. Então, existe uma diferença. Se nós formos pregar o evangelho para pecadores, então vamos fazer uma reunião específica e todos os irmãos vão convidar pessoas, pecadores que não conheceram o Senhor Jesus, então aí sim vamos pregar o evangelho para eles. Agora aqui, como os santos estão aqui, os filhos de Deus, então eles precisam comer o pão de Deus. Então há um ministério junto aos santos, servir os santos, abençoar os santos, que é o lugar santo. E existe um ministério junto ao Senhor, que agora é no lugar santíssimo. E o que fazemos? Que é a nossa vida sacerdotal junto a Deus? Lá no átrio nós somos como que fazemos o papel do sacerdócio intercedendo pelos pecadores perante Deus. Somos uma ponte para levá-los a Cristo. No santo lugar, nós estamos servindo uns aos outros, os santos, em torno de Cristo. A referência sempre será Cristo. Cristo é o espelho no qual nós conseguimos olhar os irmãos. Nós não podemos olhar os irmãos segundo a carne. Nós temos que olhar por através de Cristo. Aí servimos os irmãos. No lugar santo. No santíssimo lugar é uma grande particularidade de cada um. Para aqueles que atendem a chamada para uma intimidade com o Senhor. E exercem o sacerdócio junto ao Senhor, com intimidade, com temor. Então vamos ver qual é, já lemos esse texto, 1 Pedro 2, 5. Qual é o serviço sacerdotal? 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de... Agora, vamos repetir todos. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por Jesus Cristo. Ele é o meio pelo qual nós oferecemos a Deus sacrifício. Agora, como Jesus entrou no santíssimo lugar, Ele nos chama para servir a Deus de um modo íntimo e diferente daquele que estava no Velho Pacto, no Antigo Pacto, no Velho Testamento. Pelo menos aqui nós mencionamos 4 sacrifícios espirituais. Existem muitos. Primeiro nós mencionamos o sacrifício espiritual que o sacerdócio tem que exercer, é ações de graças. Primeiramente, ações de graças. Por que ações de graças? Por uma obra consumada. Por tudo que Deus fez, por todas as suas obras, por toda a sua bondade para conosco. Ações de graças. Outro sacrifício espiritual que você, como sacerdote, deve exercer: louvor. Esses sacrifícios espirituais você exerce em qualquer lugar. Não é, vamos só na reunião fazer isso. Não, na reunião muito mais. Mas você exerce lá na tua casa, cortando a grama, lavando a louça, enfim, fazendo comida para os irmãos. Você, irmãos, eu digo assim, que se uma irmã convida alguém para servir um almoço para a família de alguém, mas que ela não dá ações de graças, eu acho que aquela panela é morta. Tem morte na panela, como chamaram Eliseu para orar por uma panela que tinha morte na panela. Dê graças, porque as pessoas estão vindo na tua casa para comer da bondade que o Senhor deu para você. É um privilégio que elas estão vindo, representando o Senhor vindo à tua casa. É por isso que a irmã que está fazendo o almoço deve realmente fazer com alegria, com esmero e com ações de graças. Se a sua boca não proferir ações de graças e proferir uma murmuração, você já perdeu toda a graça de Deus e todo o galardão que você podia receber. Perdeu tudo. Fazei todas as coisas sem murmuração. É o que diz a palavra. Se queremos viver regozijante, tiremos a murmuração da nossa vida. Demos ações de graças. Como Robert Chapman, que prazer receber vocês na nossa casa. É. Quando fui na casa do Stephen Cowan é interessante, ele estava tão assim, feliz por nos receber, estava eu, Paulinho não estava, era o Ricardo, né? E o Erling. Ele está com mais de 100 anos. Agora deve estar com 102 para 103 anos. E é ele ainda que arruma as cadeiras na reunião. E ninguém ousa mexer. Se a cadeira ficou torta, fica assim. Sabe por que ninguém mexe? Porque ele está fazendo um serviço ao Senhor. Com 102 anos, enquanto alguns de 14 anos nem sequer movem uma cadeira para arrumar do lado. Não lavam um prato. Um homem de 102 anos, esse realmente conhece o Senhor. Então, o que ele fez? A gente viu, a gente estava lá no estacionamento e ele abria a porta e punha a carinha dele assim. Ele olhava e ficou sorrindo, esperando a gente. E quando a gente chegou na porta, ele com alegria nos recebeu. Não deixou a mulher dele receber, não. Ele quis receber. Aí, claro, você entra naquela casa e você fica muito à vontade. Você fica muito contente. Né? Você fica muito feliz. Irmãos, ações de graças. É o primeiro sacrifício que devemos. E você que vai almoçar na casa do irmão, entre na casa dele com ações de graças. Dê graças por estar ali, tendo uma comunhão. Porque nós não vivemos para o mundo, não vivemos para comer, nós vivemos para o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Seja almoçar, seja sentar num lugar, tocar um violão, louvar o Senhor, seja sair junto para conversar no caminho, pedir um conselho. O Senhor está entre nós. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele que dá satisfação para a nossa vida, é mais nada. Glória ao Senhor mesmo, graças a Deus, eu dou graças ao Senhor. Irmãos, hoje eu como o que eu quero, mas eu não gosto de ter querer, né? Às vezes irmãos perguntam, o que você gosta de comer? Eu não, sinceramente, eu engasgo, não consigo dizer. O que eu gosto de comer? Sabe de uma coisa? Quando eu era jovem, eu não tinha o que comer. Por que eu vou escolher o que comer agora? Irmãos, o sacerdócio. Nós temos prazer de dar graça ao Senhor. Prazer de viver para Deus. Prazer. Veja, Hebreus 10, 19. Então, irmãos, eu mencionei, olha, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ações de graças, louvor, adoração, oração. Graças a Deus, os irmãos estão... Ó... nós estamos realmente vislumbrando um grande reavivamento. Porque os irmãos estão orando, já iniciou o reavivamento. Mas lamentavelmente só alguns carregam essa carga. São os vencedores. Irmão, Deus no tempo do fim só vai contar com os vencedores. Porque muitos de nós cuida muito bem de sua vida, mas não carrega o encargo da obra de Deus no seu coração, do propósito eterno de Deus no seu coração. Eles estão cuidando de si mesmo, das suas coisas, dos seus negócios. É por isso que tem tão pouco irmãos que assumem a carga da oração e da intercessão. Vai ver. Claro, se todo mundo for ver lá na casa do Jô, quantos estão orando, seria bom, que daí vai ter mais de 100 lá. Né? Vai ver quantos estão orando lá. Mas aqui Jesus abriu o caminho. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou liberdade. Essa palavra intrepidez significa ousadia ou liberdade. Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui é o ministério da igreja no Santo dos Santos. Ministério tridimensional. O átrio lá fora tem uma responsabilidade da igreja de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar lá aos pecadores esta virtude. Resplandecer como astros no mundo. Anunciar o reino de Deus, anunciar a Jesus Cristo para os pecadores. Depois, outro serviço divino na casa de Deus, servir os santos, abençoar os santos, socorrer os santos nas suas necessidades, buscar de Deus, orar sem cessar para que a porta da palavra seja aberta. Serviço aos santos, recebê-los em tua casa, né? Praticar a hospitalidade, isso já está ligado muito ao sacerdócio das irmãs, exercer a hospitalidade. Mas também se o marido for pão duro, a irmã não conseguirá fazer isso. Ela está com as mãos vazias para exercer seu sacerdócio. Então, tem que haver cooperação do marido. Sem gastarmos, ó, antigamente, quando eu estava no mundo, eu gastava meu dinheiro no cinema, cigarro, bebida e muitas outras coisas que não dava fruto nenhum, não era nada produtivo. Agora sobra dinheiro para dar um almoço para os irmãos. Claro que a gente compreende também aquele irmão que está passando uma situação difícil. Né? Você também tem que pensar: eu vou levar esse irmão, eu quero almoçar com ele, mas ele não pode dar um almoço para mim, eu vou levar um almoço para ele. Um almoço cooperativo, irmão, cada um leva um pouco. E agora nós chegamos no sacerdócio junto a Deus, porque aqui diz: para entrar, ousadia, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Este sacerdócio, este nível de serviço, você é chamado para entrar e nunca mais sair. O ministério junto ao mundo acaba. O ministério junto aos pecadores acaba. O ministério junto aos santos um dia acaba. Mas nunca acabará o ministério junto a Deus. Nunca. Este sacerdócio será eterno. Estaremos adorando o Senhor eternamente. Esse é um sacrifício espiritual do qual nós nunca iremos deixar de fazer. Nem o sacrifício de louvar o Senhor eternamente nós nunca deixaremos. Nós nunca deixaremos de dar ações de graças para o Senhor. Nunca deixaremos. O ministério da oração terá fim, porque nós, na glória, não tem nenhum pecador por quem nós devamos interceder. Verdade? Então um dia vai cessar. Mas ações de graças, louvor, adoração, sempre vamos oferecer ao Senhor. Sempre. Olha, irmãos, por que que o profeta Daniel era um homem muito amado? A palavra chama ele de homem muito amado. Em capítulo 9 de Daniel, verso 23, você pode ler.
O princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão.
És um homem muito amado. Agora o capítulo 10, verso 11 e 12. E ele me disse, Daniel, homem muito amado ou desejado. Como é que diz na tua Bíblia? Desejado? Desejado? Homem desejado? Está atento às palavras que te vou dizer. Então, aqui, o Senhor está o chamando de homem desejado. No 9, diz homem muito amado. Mas Daniel era um homem de Deus. Ele amava o Senhor, ele exercia seu sacerdócio da forma mais comprometedora, a ponto de ele causar inveja e ciúme nos príncipes lá na Babilônia. E eles levaram o rei a assinar um decreto que ia contra a própria alma de Daniel. E fizeram esse decreto, persuadiram o rei a assinar que ninguém deveria orar a seu Deus por um mês. Vamos considerar que se o Temer falar, aquele que orar a seu Deus nesses 30 dias daqui para frente vai ser lançado na lagoa dos crocodilos. O que fará você? Parará de orar? Ah, só 30 dias, Senhor. Eu vou parar agora, você sabe que eu sempre orei, mas agora vou dar uma trégua de 30 dias. Daniel, o que fez? Verso 10, do capítulo 6 de Daniel. Este homem se tornou um homem de oração porque ele não somente orava. Mas depois, olha o que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ele tinha a janela aberta para o lado do propósito de Deus, onde ele poderia contemplar o propósito divino. Irmãos, nós temos que abrir uma porta de oração voltada para o propósito divino, voltada para a edificação da igreja, voltada para a transformação da vida dos irmãos, voltada para a minha transformação. Jesus, quanto mais orava, nós entendemos que as orações de Jesus produziram um efeito tão tremendo na vida dele, porque sua oração era fixada no Pai. Ele buscava o Senhor. As nossas orações, elas são baseadas, às vezes, e fundamentadas no nosso egoísmo. Estamos sofrendo, queremos nos livrar do sofrimento. Estamos sem dinheiro, queremos nos resolver o problema. Estamos endividados por nossa causa, porque por Deus não é. Quem pode culpar Deus aqui por estar endividado? Não, porque Deus falou, viva num padrão simples, de simplicidade, aí você não terá problemas com dívida. Tire a cobiça do seu coração e daí você não terá problemas com dívida. Então a dívida não é culpa de Deus. O Senhor disse, eu te abençoei com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então muitas vezes nossas orações são egoístas. Está cheia de gente egoísta, porque eles vão lá em busca da solução do seu problema. Falta dinheiro, então eles são enganados. De que forma são enganados? Olha, se você vender lá a tua loja e trazer você amanhã, vai ser um grande empresário. Tudo mentira. Você não encontra na Bíblia isso. Este não é o Evangelho de Cristo. E assim de gente enganada porque quer. Porque está buscando o que Deus, o que Jesus não pregou. A gente quer se livrar. Eu lembro um dia do Joel, ele sente bastante dores, né? E aí ele falando que estava orando e aí se lembrou que Jesus passou por dores, era homem de dores. Então é muito mais fácil, a gente corre e já quer se livrar da dor. Não seria melhor a gente perguntar, para que essa dor? Para que? Eu passou um tempo, irmãos, que eu comecei a ter dores aqui na lombar, nas costas, e daí a perna, o ciático doía, e um dia eu estava em Nova Friburgo, e de repente começou a formigar a perna inteira até a ponta do dedão do pé. Eu vivia numa aflição, mas eu não falava para ninguém. Eu falei com Jesus. Mas como eu falei com o Senhor? Eu falei, Senhor, se isto for disciplina, eu peço que não retire a disciplina, até que eu aprenda o que o Senhor quer me ensinar. Se isto for de Satanás, então que se retire de mim. Mas se for da parte do Senhor, eu quero dar graças ao Senhor, porque Ele está me ensinando algo que eu preciso aprender. Talvez aprender a sofrer, talvez aprender a sentir dor. Orei assim. Passou um tempo, quando eu menos esperei, não tomei remédio para isso, nada. Quando eu menos esperei, sumiu. Desapareceu. Andei me arrastando bons dias. Mas de repente, desapareceu. Graças ao Senhor, irmãos. Às vezes temos que dar graça pela dor. Talvez, enquanto nós não demos graça, ela não vai embora. Né? Daniel, continue a leitura aí. Olha o que ele fazia. Então ele tinha portas abertas, janelas abertas do lado de Jerusalém. Então ele olhava para Jerusalém, porque o lugar deles não era Babilônia. O lugar deles era Jerusalém. O propósito de Deus seria cumprido em Jerusalém. Nunca em Babilônia. Só em Jerusalém. Então as janelas estavam abertas para Jerusalém. Então todos os dias Daniel orava, Senhor, e aquele propósito que o Senhor falou, as tuas palavras. E quando chegou aos 70 anos, Daniel disse, ó rei, se cumpriu 70 anos. Nós já vamos sair daqui para edificar a casa de Deus em Jerusalém. Propósito de Deus. Nós vivemos neste mundo para este fim. Nós não temos que olhar lá para fora. Nós temos que ter a nossa janela. Está tudo fechado para o mundo, mas só tem uma janela aberta, a qual nós vamos olhar por ela, para o propósito de Deus. Por isso que Daniel era um homem que tinha a visão do propósito de Deus, e por essa razão não se assustou com o decreto do rei, que se ele não parasse de orar, ele seria lançado na cova dos leões. De fato, ele conhecia o propósito de Deus, e ele iria até o fim comprometendo sua vida por causa desse propósito. E foi o que ele fez. Ele não parou de orar. Pelo contrário, foi assinada a escritura. Então aí sim que ele foi para o seu quarto, olhou para a janela e começou a orar de novo. Começou a fazer o que fazia. Então continue lendo aí. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. E agora, irmãos, vocês vão me ajudar a completar. Vamos continuando. Oh. 2 destaques aí. Vamos ler de novo. E bem alto, irmãos. Orava e dava graças
diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Como antes costumava fazer, não deixou de fazer o que costumava fazer. Ai, está chovendo, não vou na reunião de oração. Cessou de fazer o que costumava fazer. Ele, mesmo em face do risco de perder sua vida, não deixou de fazer o que costumava fazer. Orava e dava graças. E ele orando e dando graças, o que o Senhor fez? Fechou a boca dos leões. As ações de graças têm um poder tremendo na nossa vida, irmãos. Tem um grande poder. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do mundo, Senhor do universo, poderia mandar os pães se multiplicarem. Satanás o tentou, dizendo, dize que essas pedras se transformem em pães. Jesus, com uma só palavra, poderia dizer, haja pão para mais de 5 mil. Haja pão para 10 mil pessoas. Não fez. Diz a Bíblia, deu graças e partiu. Irmão, aquele pouquinho que você tem, como se multiplica? Dê graça e reparte. Jesus, se você tem pouco, é exatamente nesse momento que você tem que repartir. Mas não sem dar graças. Não sem dar graças. Dê graças e reparte. Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias, você vai encontrá-lo. Reparte. Na hora da maior crise é que nós temos que repartir. E se você repartir, muitas graças se darão a Deus. Eu quero que leia aí 2 Coríntios 9, verso 11 e 12. Perdão se eu passar ali das 10, irmãos. Falta um minuto. Rapidinho, leia para mim, por favor. Quem vai ler? Bem alto. 2 Coríntios 9, 11 e 12.
Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós dê graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus.
Oh, maravilha! Aquele que reparte, ele semeia graças a Deus. Redunda em muitas graças que se dão a Deus. Este é o objetivo deste sacrifício. Este é um sacrifício. Repartir com o que tem necessidade. Por que que você reparte? Porque você está tão imbuído do sentimento de que Deus receba graças por tudo. Então nós repartimos para ver Deus sendo glorificado, o Senhor sendo homenageado com ações de graça. É muitas graças que se dão a Deus, irmãos. Muitas graças que se dão a Deus. Por causa deste serviço, muitas graças. O pão duro nunca verá isso. Mas se ele se converter, tiver um coração que queira agradar a Deus e ver o Senhor sendo homenageado pela língua dos homens, com muitas ações de graças, então ele vai começar a repartir. A 10, 20, 30, enfim, para muitos. Agora, o lamentável é que aqueles que são beneficiados com a beneficência não podem pecar contra Deus, se omitindo de dar graças. Dê graça. Leia todos os salmos e veja o que diz nos salmos. Sempre está falando em ações de graça para Deus. Eu falei da oração de John Hyde, né? Eu vou ler aqui o trecho que eu copiei do livro. O trecho que o Senhor, o Espírito Santo falou no coração dele, está em Filipenses. Rapidinho, vamos achar Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8. 4, versos 6 a 8. Vamos ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Respondo, irmãos, continuando. Com ações de graças. Os irmãos veem que eu falo com muita ênfase e muita alegria, com ações de graças, irmãos. É isso que você tem que fazer. Ter alegria de servir o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Continuando. Finalmente, irmãos, tudo. Vamos ler junto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável,
tudo que é justo,
que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama,
se alguma virtude,
se
algum louvor,
nisso pensai.
Olha, o que é verdadeiro e o segundo é? Hã?
Honesto.
Isto. Ou respeitável. O que é justo, o que é puro. Tudo que é de boa fama. E se há algum louvor, nisso pensai. Ocupe o vosso pensamento. Irmão, se você exercer teu sacerdócio assim, você se tornará irrepreensível. Então, mediante esse texto que o Espírito Santo cobrou para John Hyde praticar, diz o seguinte, esse é um trecho do livro. O coração de John Hyde foi tomado pelo desejo de confessar os pecados dos outros perante Deus. Foi a esta altura que o Senhor lhe ensinou a grande lição do pecado de censurar o próximo mesmo em oração. Sentiu-se dirigido a orar por certo pastor da Índia e lembrado da frieza do pastor e o resultado, e o resultante estado dormente de sua igreja, estava a ponto de dizer: ó Pai, tu sabes como ele é frio. Mas Deus colocou o dedo em seus lábios e as palavras não foram enunciadas. Ao mesmo tempo, parecia ouvir uma voz dizendo: aquele que tocar nele, toca na menina do meu olho. John Hyde, com o coração quebrantado, clamou: perdoa-me, Pai, sou um acusador dos irmãos perante ti. Reconheceu que a vista de Deus devia contemplar tudo que é amável. Ao mesmo tempo, desejava contemplar tudo que é verdadeiro. Devemos contemplar os irmãos como são em Cristo, isto é, completos. O que eles serão quando Jesus completar a boa obra que já começou neles? Filipenses 1, 6 e 7. Volte lá no primeiro capítulo. Esta é a grande lição de um homem, um dos maiores homens de oração. Se você quer realmente alcançar o que ele alcançou, então as ações de graças são o caminho. 1, 6 e 7 que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora o que Paulo fala, olha só. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. É justo que eu pense de todos vós. Pense assim de todos vós. Pense como? Da forma que Deus pensa. Conforme a obra de Cristo. Plenos, perfeitos em Cristo. Porque Jesus não é mentiroso. Se ele começou uma obra, vai concluir. Ele vai concluir. Eu não estou feliz com o irmão porque ele é perfeito. Eu estou feliz com o irmão porque Jesus é perfeito em sua obra. Eu dou graças a Deus por cada irmão. Porque dando graças, mais abundantemente a obra de Deus se concretiza na vida dele. Então, ele teve essa experiência daí. Em seguida, John Hyde pediu a Deus que lhe mostrasse tudo o que podia louvar na vida desse pastor. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Ele começou a pensar. É o verso 8b. Verso 8b do capítulo 4. 8b, a metade do versículo para frente. se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que ele fez? Sua atenção foi levada a muitas coisas acerca das quais podia agradecer a Deus e passou o tempo louvando. Foi o caminho para a vitória. O pastor foi vivificado e começou a pregar no poder do Espírito Santo. O louvor é o caminho que Deus designou para a noiva preparar-se e vestir-se de linho fino para as bodas do Cordeiro. Leia Apocalipse 19 para nós encerrarmos. Apocalipse 19, versos 6 a 8. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça são os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glorifiquemos o Senhor, irmãos.